Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Encorajamento. Trate uma pessoa de acordo com o que ela aparenta ser e estará fazendo o pior. Porém, trate uma pessoa como se já fosse o que ela potencialmente poderá vir a ser e estará fazendo dela o que deveria ser. Johann Wolfgang von Goethe, poeta, escritor e filósofo alemão. O escritor Mark Twain advertiu: fique longe de pessoas que tentam diminuir você, diminuir suas ambições, ignorar seus sonhos. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem com que você sinta que também pode tornar-se grande. Como é que a maioria das pessoas se sente quando está perto de você, hein? Sentem-se pequenos e insignificantes? Ou acreditam em si mesmos e têm esperanças sobre aquilo que podem vir a ser? Qual é o seu impacto no grupo, na família, na empresa, na igreja, na comunidade? Uma experiência foi feita há alguns anos para medir a capacidade de resistência das pessoas à dor. Psicólogos mediram quanto tempo uma pessoa poderia suportar ficar com os pés descalços dentro de um balde com gelo. Descobriram que um fator tornava possível para algumas pessoas permanecerem com os pés no gelo duas vezes mais do que as outras. Você pode imaginar que fator era este? Era o encorajamento. Quando uma outra pessoa está presente, dando suporte e encorajamento, as pessoas eram capazes de suportar a dor por muito mais tempo do que as que não contavam com este auxílio. Poucas coisas ajudam tanto uma pessoa quanto o encorajamento. George Adams chamou isso de oxigênio para a alma. O filósofo e poeta alemão Goethe disse que a correção faz muito, mas o encorajamento após a censura é como o sol depois da tempestade. E William Ward revelou seus sentimentos quando disse: lisonjeie-me e não acreditarei. Critique-me e talvez não goste de você. Ignore-me e talvez não lhe perdoe. Encoraje-me e nunca vou te esquecer. No livro Building Your Matters Self, Dennis Rainey conta uma história maravilhosa sobre o cuidado e o encorajamento. Ele conta que havia um garoto chamado Tommy que passou por um período de muitas dificuldades na escola. Fazia continuamente muitas perguntas. Não conseguia ficar calado. Parecia aquele que falhava cada vez que tentava fazer alguma coisa. Sua professora finalmente desistiu dele e disse para sua mãe que ele não tinha condição de aprender e nunca alcançaria muitas coisas boas. Mas a mãe de Tommy era uma pessoa que cuidava de outras pessoas. Ela sabia encorajar. Ela acreditava em Tommy. Então, ela passou a estudar com ele em casa. E a cada vez que ele falhava, ela lhe dava esperanças e encorajamento para continuar tentando e fazendo suas perguntas. E o que é que aconteceu com Tommy? Pois é, ele tornou-se um inventor, com mais de 1000 eventos patenteados, incluindo a vitrola e a primeira lâmpada elétrica incandescente, comercialmente viável. Seu nome, que você sabe bem, Thomas Edison, considerado o maior inventor em 1000 anos. Quando as pessoas são encorajadas, é impossível prever o quão longe elas podem chegar. A falta de encorajamento pode impedir uma pessoa de viver uma vida saudável e produtiva. Mas quando a pessoa se sente encorajada, ela pode enfrentar o impossível e superar adversidades incríveis. E a pessoa que fornece o presente do encorajamento se torna aquela que faz diferença em sua vida. Vou repetir a pergunta do início. Como é que a maioria das pessoas se sente quando está perto de você, hein? Como é que a maioria das pessoas se sente quando está perto de você? Eu sei que enquanto eu falava, você também estava aí pensando em alguém, pode pensar aí, pode dedicar algum tempo aí, né, Daniel? Pensar em alguém que fez a diferença quando você estava quase desistindo, quando você não acreditava em você, pai, mãe, professor, um amigo, um chefe que foi lá, você pode, vai firme. Eu tenho uma coleção de pessoas que me encorajaram e me encorajam, e quando eu lembro delas também me emociono muito. Eu deixaria de fazer muitas coisas que deram muito certo na minha vida se elas não tivessem chegado perto e falado: pô, cara, você é bom, vai firme, mexe nisso aqui, mexe naquilo ali. Aí, builder, bodybuilder, positividade sempre, todos os dias. Antes de trazer o Daniel aqui, deixa eu dar um oi aqui a Marcelo Amaral, hoje com o Daniel Carvalho Luz. É isso aí, Marcelo, grande comunicador, locutor. Oh, vou precisar mandar aquele vídeo que você com o Silvio Santos aqui pra gente, hein? Amo o insight, delícia de ouvir, diz aqui Ione Oliveira, Brigiato Bre, feliz dia novo, Brigiato. Marcelo Oliveira também, da FDN, líder FDN, ótima semana a todos, legal, Marcelão. Antônio Carlos Pelegrino, bom dia, obrigado pela presença, obrigado por nos encorajar aqui todos os dias. Edmer Pereira, ótima semana e feliz também. A Helena Schroeder está dizendo aqui que a sabedoria não é ensinada, não é uma ciência. A sabedoria é uma tatuagem esculpida na mente depois de uma vida de fracassos e realizações. Insight Daniel Carvalho Luz. É isso aí. A gente aprende com as experiências, ganhar e perder sempre. Nair Cardoso, bom dia para você também. Raquel, Kelly Cristina, obrigado pela presença. E agora eu quero trazer aqui para o palco, para cima, o Daniel Carvalho Luz, que me deu essa história para contar hoje aqui. Feliz dia novo, Daniel Carvalho Luz. Tudo bem com você? Está encorajado para esse dia? O que que te encorajou nesse final de semana? Fala aí.
Bom, o que me encorajou a acordar às 5 da manhã aqui no Brasil e acompanhar o teu programa aí foi exatamente essa oportunidade de poder compartilhar, de poder estimular outras pessoas, né? Eu sou muito adepto da lei da reciprocidade, né? Se você encoraja as pessoas, você também é encorajado, né? Se você elogia, você também é elogiado. Se você ajuda, você também é ajudado. Então, isso é que me encorajou. Estou aqui, né?
Pois é. A gente tem esse, é importante esse encorajamento, esse estímulo que a gente tem das pessoas, né? Se tem uma pessoa aqui, quando a gente abre o canal fazendo ao vivo, eu já me sinto vinculado a ela, com a obrigação de fazer alguma coisa, ter uma correspondência com ela é positiva. Se tem duas, se tem 10, se tem 20, depois se tem mais 500, se tem mais 1000 que vão fazer download, você imagina o que essas pessoas nos encorajam a fazer. Eu acordar cedo também, toda a equipe, fazer você chegar, não, vou lá falar com o Irineu, porque tem uma troca de energia muito boa que nos encoraja. Além desse autoencorajamento que é você estar no seu propósito, né, de educador, você saber que tem uma reunião de pessoas que estão ali querendo trocar ideias. Que coisa boa que é essa, né? É por isso que você falou, a gente sai encorajado também, a gente vem para encorajar e sai fortalecido, né?
É isso aí. Eu estava lendo um livro bem interessante algum tempo atrás, por conta de uma necessidade de fazer um trabalho para uma organização, para uma empresa. Um livro de uma brasileira chamada Alessandra Assad, e ela escreveu sobre liderança tóxica, né? E no livro, a capa do livro já tem uma pergunta: você pode ser um líder contagiante ou um líder contagioso? O contagiante é aquele que encoraja, é aquele que elogia, é aquele que reconhece. E o contagioso, cara, é aquele que brocha, que desmotiva, que torna as pessoas doentes. E um dado interessante do trabalho da Alessandra Assad, ela levantou um dado aí nas pesquisas delas, que existe 160 milhões de pessoas no mundo, né, que são afastadas do seu trabalho por causa de doenças que causam infelicidade, né? E a maioria dessas doenças era causada pela interação com o meio. Era o ambiente que não estimulava o reconhecimento, as pessoas não elogiavam, os líderes eram ríspidos e duros, né? E isso causa doença, cara. Então, eu penso assim, eu quero ver as pessoas felizes e saudáveis. E uma maneira de você ver as pessoas felizes e saudáveis é exatamente praticando isso, essa coisa que a gente faz há 20 anos, né? Juntos aí com o Insight, é estimular né? É motivar, é reconhecer, é dizer que as pessoas têm potencial de realização, potencial de prosperidade, potencial de fazer acontecer, potencial de fazer diferença. Isso acho que torna as pessoas mais propensas a serem felizes.
Ou, se fosse usar uma frase aqui do Faustão, a gente pode dizer que esse tema serve tanto para o pessoal quanto no profissional, né? Porque, por exemplo, você já é de uma escola de gestão sempre voltada para as pessoas, que é a coisa hoje que está mais. É maior destaque hoje em todos os modelos de gestão que a gente tem. Se entendeu, né? Depois de tantas mudanças aí nos modelos de produção, que tudo que se faz é de pessoas para pessoas, não é de empresa para cliente, não é mais um relacionamento frio, a gente sempre está produzindo um bem, uma necessidade para atender outras pessoas. Seja aquele cliente final do produto ou serviço de uma organização, e aí tem as pessoas que estão dentro de um processo de produção, que são os seus fornecedores ali da empresa, são os seus colaboradores e você que ganhou. Você não fala quase disso, você é uma pessoa bastante discreta e low profile, mas você ganhou alguns prêmios de criatividade na área de gestão, dentro de uma grande empresa e multinacional, que você desenvolveu cases com pessoas nessa área, né, que eu pude acompanhar, pude até estar em premiações em que a sua equipe, você fez uma equipe ganhar, porque é justamente voltado para pessoas. A gestão hoje, o RH, nesse mundo tão confuso, complexo, ao mesmo tempo de poder total do cliente, de interação total com a sociedade, é importante que a gestão pense isso, né? Pessoas têm potencial, pessoas podem fazer o melhor de si e elas ficam muito felizes quando elas podem colaborar. Se a gente não tirar delas esse poder, elas vão trazer uma contribuição muito grande para a empresa, porque elas vão estar bem, para suas vidas, para a sociedade e para todo mundo. Esse é o modelo de gestão de futuro, por incrível que pareça. Quando você fala em soft skills, o de futuro é gente, né? Soft skills é tudo aquilo que gente tem de melhor aplicado à produtividade.
É isso aí, Irineu. É, você tocou num ponto interessante. Eu estava, aliás, no fim de semana, eu estava lendo um livro. Chegou o livro para mim, chamado Programado para Resistir, da doutora Brit Andreatta. E ela fala exatamente desse momento que a gente vive, de grandes transformações, de mudanças. O futuro chegou, né? E tem um tópico no trabalho dela, que ela fala sobre encorajamento, que é o antídoto contra o medo, o fracasso e a fadiga, né? E o que tem mais hoje no mundo corporativo é exatamente essa atmosfera de medo, né? E aí, como a gente é programado para resistir, a gente resiste o medo. Só tem um jeito que faz a gente vencer o medo, né, dentro de uma corporação. É o elogio, é o reconhecimento, é o encorajamento. Quando alguém chega para você e fala: não, cara, você tem potencial, você tem capacidade, você tem possibilidade, você tem os recursos, né? Isso minimiza o medo, isso aplaca o medo. E se eventualmente a pessoa já fez um determinado trabalho e não deu o resultado esperado, não alcançou o objetivo, naturalmente ela tem na cabeça dela que ela fracassou e que pode ser um fracassado. E não tem nada melhor do que você ouvir de alguém: cara, esquece aquilo, aquilo é passado, você aprendeu, agora você não vai cometer mais o mesmo erro, né? O fracasso trouxe para você algumas lições aprendidas, você deve tentar de novo, você deve fazer de novo. Então, eu entendo e estou de acordo com a doutora Brit Andreatta que o encorajamento, ele é um antídoto contra essas coisas, né? Inclusive contra a própria fadiga, né? Que às vezes a gente fica, fala: cara, não aguento mais, né? E chega alguém e fala que: porra, cara, dá mais um passo, né? Vamos lá. E é muito fácil a gente entender que o encorajamento, ele é um antídoto contra a fadiga, quando a gente assiste aí a algumas matérias, a alguns filmes, né? De técnicos, né? De coaches, né? Que estimulam, que trazem palavras de impacto no sentido: ah, cara, vocês são os melhores, vocês têm potencial de ser os melhores, vocês vão lá e vão arrasar, e vocês vão ganhar. E aí o que você tem é gente que está cansada, mas que sempre dá mais um passo, né? Isso daí, inclusive, nós tivemos a oportunidade de juntos falar sobre isso, você lendo alguns textos que eu escrevi sobre essa coisa da motivação, do estímulo que fez um atleta dar mais um passo, né? A própria história lá do Guilherme, do só mais um passo, só mais um passo, não deixa de ser um estímulo à fadiga. E ele tinha um motivador, e ele tinha alguém que elogiava ele silenciosamente. Era a possibilidade de ver os filhos e a esposa, né? Então, eu acredito muito, né, que o encorajar, o motivar, o reconhecer, hoje é uma ferramenta fantástica nesse ambiente corporativo, onde a solução está exatamente nas pessoas.
Poxa vida, você falando do time, do coach, eu lembrei aqui, acho que o nome do filme é aquele, é Um Domingo Qualquer, né, com o Al Pacino, que ele está com uma equipe que não é a favorita, ele é um cara desacreditado também, que teve uma vida toda errada, e ele numa fala, aquilo lá a gente ouve e chora junto, eu já vi 30 vezes e vou chorar 30 vezes, não porque ele fala de uma coisa tocante, é porque ele fala de uma maneira muito profunda, que é o cara que fez as coisas erradas. E ele lembra a equipe que eles podem fazer o certo, que eles podem fazer mais. Então, se ele está desacreditado, ele consegue, com aquela verdade dele, né, com aquela humildade também e reconhecimento, dizer o seguinte: olha, não sou eu que vou fazer vocês ganharem, são vocês. E aí ele vai chamando o orgulho de cada um, a determinação de cada um, a potência de cada um para trabalhar em equipe e fazer aquela virada, porque era uma coisa que ninguém esperava. Só que aquilo ali dá uma, como a gente falou ali do encorajamento, né? Encorajou todo mundo e deu um senso de união e de equipe, que eles superaram até o grande time que eles tinham que enfrentar. Mas a fala ali, aquela conexão que ele consegue para dar unidade ao grupo, foi muito importante. Se ele falasse assim: olha, gente, não tem muita chance, mas vão lá, faz o melhor de vocês. Não ia acontecer nada, né? Faz o melhor de vocês. Não, peraí, gente. Vamos organizar nossas forças. É isso que a gente faz. Deixa eu ver aqui o que o Marcelo escreveu. O difícil é encontrar alguém que queira lhe encorajar. Os tempos de hoje, no mundo corporativo, a única coisa que penso é a cobrança no atendimento às metas. A gente tem aí essa falha ainda, é um modelo antigo de liderança, né? Que parece que a gente que não está acompanhando nada, tudo que a gente descobre hoje a respeito de comportamentos, a partir até da luz que a gente tem a partir da neurociência, como é que funciona ser humano emocionalmente para tirar o melhor. Então, tem líder que ainda não virou a chave para o novo mundo, né, Daniel?
É legal o Marcelo falar isso, porque eu conheço o Marcelo, e o Marcelo uma vez me contratou para treinar a equipe dele, que está abaixo dele, que é líder também. Então, ele é um líder que lidera líderes, né? E legal esse posicionamento dele, né? Você vê que é uma liderança bastante consciente, né? Tem consciência que no entorno dele tem outros praticando uma liderança tóxica, mas que ele tem essa coisa, né, de liderar, estimulando os outros, encorajando os outros. Parabéns, Marcelo. Mas, ô Irineu, só fazendo aqui uma breve reflexão, eu não sei, você vê aqui que tem uma pilha de livros aqui à minha esquerda, né? Tá aqui, ó, um monte de...
Poxa vida.
Aliás, deixa eu ver aqui, ó.
Eu
aqui,
queria, né, que você me arrumasse um chip, sabe, o Neuralink do Elon Musk, se ele fizer, daí pega tudo isso que você está lendo, que eu coloque aqui, é como se eu tiver, o Daniel leu, sinal que eu li, já está aqui, já instalei, já tenho acesso. Enquanto isso, vai contando para a gente.
Tem algumas pessoas que perguntam, né, Daniel, pô, você não faz outra coisa não, você só lê? Cara, eu reservo um bom tempo lendo para poder fazer as outras coisas da melhor maneira possível, né? E um dos livros que eu estava aqui lendo, né, semana passada eu comecei a ler e terminei, em 2 dias eu terminei a leitura, é esse livro aqui do Gary Chapman, Amor como Estilo de Vida, né? E aí, cara, ele traz um negócio bem interessante sobre elogio e encorajamento, porque ele diz o seguinte: são cinco a linguagem do amor, né? São cinco. Ele diz, a primeira é palavras de afirmação. Puta, palavras de afirmação é elogio, é encorajamento. A segunda é tempo de qualidade. Poxa, quando você dedica a alguém um tempo de qualidade, isso é um reconhecimento. A terceira são presentes. Quando você dar um presente despretensioso, né? Sem querer retorno, um presente de reconhecimento, um presente de gratidão. Cara, isso é reconhecimento, né? E o quarto, ele diz atos de serviço, né? Quando a gente faz algo que vai além daquilo que foi pedido, além daquilo que foi encomendado, além daquilo que foi esperado. E por último, ele diz o toque físico, né? Que é um abraço, é um toque nas costas, é uma batidinha nas costas, é um toque no ombro, né? Tem uma tremenda diferença, né? Então você veja que a linguagem do amor, ela é recheada de elogio e encorajamento. Então, se você elogia e encoraja, certamente você é aquela pessoa que ama, né? E se eu amo, eu não estou praticando o oposto do amor, que é a indiferença. Eu estou reconhecendo. Pô, que bom seria, né, se a gente tivesse aí no mundo pessoas que praticassem essa linguagem. E eu estimulo, né? Eu gosto de falar, olha, a gente tem que olhar para essa coisa do amor de uma maneira não piegas, né? Olhar de uma maneira, eu diria assim, até mais corporativa, porque a gente pode praticar isso nas organizações, né? A gente pode implementar isso como um estilo, não de vida, mas um estilo de trabalho também, né? Então, as organizações precisam disso, os líderes precisam disso, a gente precisa elogiar mais, a gente precisa afirmar mais, a gente precisa dedicar mais tempo de qualidade, a gente precisa tocar mais nas pessoas.
Você sabe que eu tô lendo e falando, né? Tô gravando um livro para a editora Buzz, de um cara que você conhece bem, que é o Tom Peters. Ele disse que está fazendo o último livro dele. Ele acabou de lançar agora no meio da pandemia, né? Tá atrasou por isso, onde ele chama de humanismo extremo, onde ele consolida essa ideia de futuro. Traz aí as falas de executivos, CEOs, líderes, né? São muitas citações que ele traz para enriquecer como é que grandes organizações estão lidando com pessoas, com excelência, que sempre foi o tema dele. E uma coisa que você também adotou faz tempo, que ele também é um desses gurus lá dos anos 70, que é treinamento, treinamento, treinamento. E agora é entender a pauta do mundo a partir das exigências do cliente e as demandas da sociedade. Então, ele está falando justamente disso também. Amor, amor, amor. É pessoas em primeiro lugar, essa é a primeira coisa. Porque diz que as pessoas saudáveis, as pessoas bem, as pessoas éticas, as pessoas comprometidas, elas é que estão fazendo os resultados das empresas porque elas estão em sintonia com o cliente, porque elas estão em sintonia com o mundo. Então, não tem como você fazer absolutamente nada se não tiver em sintonia com o mundo, que são pessoas. E aí, em nome de pessoas, eu que sou um compilador de informações de um jeito muito aberto e trabalho esse tema, como você sabe, no Futuro Habilidade, estou aqui fora escrevendo um pouco isso. Encorajamento é reconhecimento, é você saber que o outro está ali e você sabe o que ele faz. E eu, até usando um recurso comum que a gente tem, nós tivemos isso na infância. Fizemos isso com os nossos filhos. Tem aquele dia da apresentação da escolinha, do balé, ou do discurso, ou do teatrinho da escola. O auditório está cheio. A criança está ali assustada. Ela olha para o auditório e ela fica o quê? Procurando nas cadeiras. Encontra o papai, a
O olhar
mamãe,
do papai, né?
a vovó.
O olhar
Quando
da
ela
mamãe,
cruza
né?
esse olhar, aquele medo do público desaparece, porque ela está se apresentando para quem? Para o papai, para a mamãe, para a vovó, que estão todo dia com ela, encorajando, batendo palmas. Então, essa hora do reconhecimento, no jogo de futebol, quer dizer, você está ali. Então, esse reconhecimento fortalece aquela criança para sempre. Agora você vai dizer assim, aí é o ponto onde eu quero chegar do Futuro Habilidade. Acabou aí? A pessoa aprendeu? Não, né? Eu preciso de reconhecimento hoje. Você precisa. As pessoas precisam durante toda a vida de reconhecimento. O velhinho que está lá aposentado em casa no sofá, ele quer o olhar daquele garoto que ele aplaudiu também na apresentação, dizendo: vô, vó, mãe, veja lá, o que que você está fazendo? Vamos fazer? Por que que você não faz aquilo? Então, a gente precisa aprender. É que as pessoas em todas as idades precisam desse reconhecimento, desse encorajamento, para que elas não abandonem as próprias vidas e usem esse potencial, o mesmo potencial de estar vivo, já que a parte física, o tônus muscular, os hormônios não estão ali nas funções que tinham em outras idades, mas a parte mental reserva ali, é uma reserva de toda a energia, de toda a capacidade, mas ela precisa ser reconhecida. Uma mãe na cama, como eu tive há algum tempo, e qualquer pessoa doente na cama, num estado, né, que, de onde não vai voltar, a única coisa que ela precisa saber é que ela foi reconhecida em tudo aquilo que ela fez. Isso é o aplauso. É isso que a única coisa que importa. Não é se ela vai para o céu ou vai para o inferno. Será que eu fiz? A gente tem filmes tratando disso. Então a gente precisa lembrar que reconhecimento e validação merece uma delicadeza para a criança que está ali precisando ser encorajada, porque ela vai enfrentar o mundo e precisa ter confiança em si mesmo. E para o velhinho pode dizer que valeu a pena tudo que ele fez e que continua valendo a pena ter ele ali. Então acho que vamos estender essa ideia do encorajamento e motivação e elogio para todas as fases da vida, porque enquanto a gente está vivo, a gente precisa ser feliz e é feliz que a gente contribui e devolve. É só uma reflexão aí que eu queria que você comentasse. A gente sempre fala do modelo produtivo, porque tem essa fase do treinamento, que a gente quer pessoas ali saudáveis, presentes. Mas a vida é maior do que tudo isso e ela vai precisar desse encorajamento em todas as fases, né?
É. Viu, Irineu, você estava falando aqui, eu estava aqui com o cérebro fervilhando, tentando buscar uma frase que eu tinha lido uma ocasião e que me fez pensar e repensar, porque a frase, inicialmente, ela não fica clara, mas depois, quando você se concentra, você processa, você entende. A frase era o seguinte: o reconhecimento não é um recurso escasso. Aí eu fiquei pensando, como não é? Pô, a gente sente tanta falta de reconhecimento, né? Mas aí eu fiquei pensando e cheguei à conclusão, não é escasso mesmo, porque ele é abundante, porque ele não custa nada, cara. Ele está aí, né? Então, o problema todo é que a gente não usa desse recurso abundante, a gente não torna esse recurso algo produtivo, porque ele está aí, está nos seus lábios, né? Basta você ficar procurando uma oportunidade de elogiar alguém, né? Eu até, algumas vezes, quando dou treinamento de liderança e falo sobre essa coisa do reconhecimento, eu digo, olha, uma das tarefas do chefe é ficar procurando nas pessoas o que elas estão fazendo de certo e não perder a oportunidade de reconhecer, né? O problema é que o chefe ele fica procurando o que a pessoa está fazendo de errado, pô. E aí, esse não é o caminho. O caminho é você procurar o que a pessoa está fazendo de certo e você reconhece, você elogia. E isso é um estímulo para ele continuar fazendo o certo, né? Então, eu acho que a gente, como líder, não pode deixar de usar o reconhecimento e nem ficar sem ele, né? Aliás, tem uma outra frase também que eu ouvi uma vez, era de um secretário de defesa americano, famoso, né? Roberto McNamara, ele dizia assim: os cérebros, como os corações, vão para onde são apreciados, né? E no mundo corporativo, é exatamente isso, a gente perde talentos, perde gente boa, porque simplesmente você não reconheceu, porque você não apreciou, você não verbalizou, né? Ou seja, o recurso estava lá, não é escasso, e você não usou, e você perde muitas vezes gente que poderia revolucionar a tua organização, melhorar a tua empresa, simplesmente porque você não elogiou, né? Então, cérebros como os corações, eles vão para onde são apreciados. Então, o que a gente tem que fazer? Apreciar, elogiar as nossas namoradas, né? Apreciar, elogiar os
uma nossos... de cada vez, tá?
Isso, uma de cada vez. Apreciar e elogiar os nossos filhos, para que a gente tenha eles ao nosso lado, né? Então, acho que, poxa, elogiar, cara, é tão barato, mas tão impactante, tão importante, né? E faz uma tremenda diferença no mundo inteiro.
Ô, Daniel, você chamou atenção para organizações, e aquilo ali a gente já acompanhou muito isso e já viu cases maravilhosos acontecerem dentro dessa ideia que é da psicologia positiva, ou pensamento, o conceito da psicologia positiva ou apreciativa, né? No meu caso, mais atento aí por causa da comunicação dentro das organizações, que é o procurar o que deu certo. Às vezes uma empresa está machucada por uma concorrência, por um... Enfim, algo que aconteceu, que a desviou e faz ela estar em problemas. Por mudanças, por atualização, por qualidade, por concorrência, enfim, a empresa passa a ter resultados ruins por qualquer evento que aconteceu. E aí você precisa resolver aquele problema. Aí você faz aquelas super reuniões, começa a fazer um monte de treinamentos e só fica batendo, porque é isso que você falou, fica batendo em cima dos erros. Ou seja, a moral das pessoas vai sendo derrubado. E o que a gente viu, e a gente vê nos processos em que eu já tive chance de participar com você e tem outras empresas que eu acompanho, é que quando você traz todo mundo, fala, vamos ver onde é que a gente se perdeu, onde é que saiu, o que, que a gente estava fazendo de bom, o que, que a gente tem de bom, é isso que levanta o moral e é a partir dessa equipe que vem a solução. Porque às vezes vem um consultor, que não é o seu caso, que você tem essa experiência humanística. O consultor que vem ainda reforça que tudo ali é ruim. E depois ele vai ficar 3 meses ali, 1 ano, sei lá, e vai embora. Mas aí ele já destruiu o moral de quem construiu uma organização. Às vezes até do CEO, às vezes até do proprietário. Então é algo para se deixar claro. Seja uma empresinha pequena, uma empresa média, uma empresa grande, um departamento que, olha, vai começar qualquer coisa, o que é que dá certo? O que dá certo é que norteia a gente. O que dá errado, é claro, tem que reconhecer, não pode ficar ali a laranja podre no meio da caixa, que a gente sabe o contágio, né? Como você lembrou ali. Mas eu acho que esse é um pensamento fundamental para quem quer entrar num processo de mudança, num relacionamento amoroso, já que você falou das namoradas, num relacionamento familiar, né? Quando a gente começa a perder a gestão e ver que não está ninguém feliz e está sempre tendo conflito. Onde é que está o nosso bom dentro das organizações, onde cada pessoa está lá dando parte da sua vida? Mas é isso aí, Daniel, que boa dica essa. Olha, o que deu certo poderá continuar dando certo, desde que seja atualizado, adaptado para os novos tempos, com novas ferramentas, mas é no que deu certo que a gente colocou a energia do propósito, é isso?
É isso aí. Ô, Irineu, você estava comentando aí e eu pensando aqui, né? Como é que eu vou encerrar minha participação nessa conversa tão boa, tão agradável, né? E agora, não é um elogio bajulador, né? É um elogio sincero. Você conduz muito bem. Então, muito fácil ser entrevistado por você. Né? Mas eu estava pensando aqui, apesar dessa facilidade, eu queria encerrar aqui dando uma dica legal, alguma coisa assim, né? O que me veio à mente, né? Outro livrinho que eu li já faz algum tempo, é um livro do James Allen, Você é Aquilo que Você Pensa. Mas a gente é aquilo que pensa em função dos estímulos de quem está no nosso entorno. A gente faz as outras pessoas pensarem também, né? Então, qual é o grande desafio da gente? Fazer as pessoas pensarem que elas são boas, que elas têm potencial, que elas contribuem, que elas podem ajudar. Eu queria finalizar dizendo aí para os nossos ouvintes que eles são inteligentes, primeiro, por escolher a gente nesse horário ou, eventualmente, em qualquer outro horário ouvindo a gente. São pessoas do bem, né? São pessoas que podem fazer diferença, são pessoas legais, bonitas, agradáveis. E é assim que eu penso dos nossos ouvintes. Aliás, é muito legal porque eles interagem com a gente depois na mídia social e eu ouço alguns comentários legais, bacanas, estimulantes. Falei, caramba, só pode ser de uma pessoa do bem, uma pessoa muito legal. Então, fica aí o meu elogio a todos os nossos ouvintes e seguidores na mídia social.
Não, eu quero lembrar aqui também, antes da gente encerrar, que todos nós somos vulneráveis, todos nós temos fragilidades e a gente precisa realmente de validação. Quando você publica alguma coisa, um texto, você quer que alguém fale, pô, que legal que você falou e vai e contribui. Quando você faz um trabalho, no meu caso, de narrações por aí, quando a gente faz uma palestra, a gente quer ver o que a pessoa disse, a gente precisa daquilo. A gente é vulnerável, inseguro e a gente só é validado pelos outros. Então, de minha parte, eu que sou vulnerável, frágil, sensível, tenho o trabalho de comunicação que a gente se expõe. Então, a minha ignorância está sempre exposta, mas eu quero que esteja exposto sempre a minha intenção de provocar. Então, na minha trajetória hoje, nessa virada, eu estava falando ainda fora do contexto das empresas, eu tenho que dizer muito obrigado às pessoas que me encorajam hoje. Hoje eu tenho a felicidade de ter meus filhos que me encorajam. Não, que às vezes eu também falo assim, poxa vida, será que a gente não está forçando a barra? Deixa eu ficar no meu canto, a gente fica propondo fazer um... Da hora, fico aí trazendo o Daniel, fico trazendo o outro, todas as pessoas se mobilizam. São formas que você tem de me encorajar de estar aqui toda semana. Agora, teve dias, mesmo na minha história do rádio, em que eu ia desistir dessa missão. Quer dizer, eu ia fazer de outro jeito, não ia fazer para o rádio. Chegava um e-mail de 2 metros de alguém dizendo de algo que tinha acontecido, e você conhece isso, porque a gente recebe isso pelo Insight, a gente recebe isso pelo programa. Alguém dizendo, olha, não pare de fazer isso, porque aconteceu isso na minha vida. E é legal que você viu a sua participação. Então, aquela pessoa que você encorajou, está te encorajando a continuar. Então, a comunicação, isso que eu defendo até quando a gente fala de comunicação de valor, é o que fez o ser humano sobreviver, mesmo sendo uma das espécies mais frágeis do planeta, porque a gente deixou de ser alvo dos predadores, porque a gente incluiu a inteligência, a emoção, a compaixão, a colaboração, e é isso que a gente faz todos os dias. Então, de minha parte, eu só continuo. E só cheguei a alguns lugares porque alguém falou, vai lá, vai que é tua, é isso, tô com você, pô, não deu certo, mas vem cá, vamos assim. E na hora que eu ia falar não, alguém fala, não, mas olha, isso daqui. Aí tô lá eu de novo no jogo, porque alguém me lembrou, falou assim, olha, não é agora. Então a gente tem o papel de ficar fazendo isso, né, na comunicação com o outro. A palavra que eu mais gosto é, por o meu caso de comunicador e o seu também de professor, você é de polinizadores. Não existe a necessidade de ser original no nosso discurso. Ao contrário, eu preciso pegar uma coisa boa e falar, olha que coisa boa. Então, o que uma abelha faz? Ela pega um pólen daqui, leva para lá, para lá, para lá, e ela é mais eficiente do que qualquer outro projeto produzido em qualquer indústria química. O trabalho pela produtividade das agriculturas de todo mundo é mais eficiente feito pela abelha que transmite os pólens de um lugar para o outro, permitindo que lavouras prosperem, do que aquilo que a gente faz. A gente com a comunicação é isso aí, a gente pode produzir muito mais bem para a sociedade, transmitindo as coisas boas, e as coisas ruins a gente vai resolvendo e elaborando. É isso aí, somos polinizadores, tanto a gente dá quanto recebe, e tem que multiplicar aquilo que a gente recebe. Acho que é esse o papel de encorajamento nosso de todos os dias, meu no caso da comunicação, seu aqui, quando está em palestra, quando está com as suas equipes, nas suas consultorias. Parabéns, Daniel, por encorajar tantas pessoas nesse tempo todo, falando, dando aula, escrevendo, e eu vou multiplicando aquilo que você faz aqui, porque eu não estou nem aí. Eu sou você, sou o dublê de corpo do Daniel quando o Daniel não está aqui.
Oi, Irineu, deixa eu finalizar só fazendo aqui uma breve menção a um conceito que eu sou um entusiasta. Como você lida com essa questão da futurabilidade, né, e a gente está falando hoje de elogio e encorajamento, tem um conceito revolucionário que chama-se feed forward, né, que é diferente do feedback. O feedback eu falo do passado, né, eu vou elogiar o passado. Ah, legal, cara, aquilo que você fez foi excelente. Isso é feedback. Mas o feed forward é falar sobre o futuro. Isso é muito legal. É você estimular, você encorajar o sujeito para falar que ele tem possibilidade de enfrentar os desafios do futuro. Ou dizer para ele o que ele precisa. É nutrir o futuro. É dizer para ele, cara, você tem um potencial enorme, eu tenho certeza que você vai avançar, que você vai alcançar. E que é um outro conceito também dentro do mundo corporativo, que a gente não deixa de ser um encorajamento. Mas é um conceito que daria para a gente falar uma hora, qualquer dia desses a gente pode falar um pouco sobre feed forward, né? Ou seja, é nutrir o futuro.
Vamos fazer isso. Isso está dentro do nosso pacote aí de futurabilidade, é isso que a gente faz. O futuro muda. Agora, como é que a gente vai para o futuro? É em cima disso que a gente tem buscado aqui nesse trabalho, essa reflexão. É como é que eu estou lá, como é que eu crio o futuro. Então é feed forward, vamos lá. Daniel Carvalho Luz, obrigado mais uma vez. Segunda-feira estamos de volta e todos os dias eu puxo um texto aqui para lembrar sempre do Insight. Obrigado aí pela presença.
Tchau, até segunda.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.